Fapcom.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até as 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tem aqui comigo Samanta Linhares. Boa tarde, Samanta.
Boa tarde, Carol.
O Espírito Santo vive uma crise de segurança pública. Desde sábado, dia 4, o estado enfrenta uma onda de violência com mortes, saques e assaltos. As famílias de policiais militares fazem protesto em frente ao batalhão e estão bloqueando as saídas, reivindicando reajuste salarial para a categoria. Os policiais são proibidos de fazer greve. Nos últimos dias, 90 pessoas foram mortas na Grande Vitória, segundo o Sindicato da Polícia Civil. Escolas e postos de saúde foram fechados. E no panorama de hoje, você confere também. Alexandre de Moraes é indicado ao cargo de Supremo Tribunal Federal.
Ministro Público Federal pede pena superior a 40 anos para Sérgio Cabral e Ike Batista.
Prazo para as inscrições no FIES termina hoje.
Uma reportagem sobre a mobilidade urbana em São Paulo.
A previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte.
A voz do ouvinte.
E essa semana perguntamos para você, ouvinte, quais medidas de controle o governo deve tomar para que a crise de segurança pública não se alastre pelo país. Nosso ouvinte, Cláudio Rabelo, comentou: a questão de funcionalismo público no Brasil, de uma forma geral, é precária. E no caso da polícia, não só em questão de salário. Entendo que o funcionário público, de uma forma geral, necessita, ainda que em caráter de reformas, planos de carreira e valorização do salário. Mas quando falamos em polícia, é preciso rever essa questão, e principalmente a questão da desmilitarização, uma vez que quando se fala em segurança pública, não podemos dar tratamento de guerra ao cidadão. Além do mais, segundo pesquisas com os próprios policiais militares, a maior parte deles tem o mesmo entendimento. Não é com tapa na cara do cidadão que você constrói uma sociedade melhor. Como saída de emergência, é preciso uma valorização maior aos profissionais que lidam com segurança pública.
O secretário de Segurança Pública, André Garcia, afirmou que 703 policiais foram indiciados pelo crime de revolta, que consiste quando os militares se reúnem, armados no quartel, agindo contra a ordem superior. Caso sejam condenados, os militares podem pegar de 8 a 20 anos de prisão. E, segundo o comandante-geral da PM, Nilton Rodrigues, eles serão expulsos da instituição caso forem condenados.
E familiares de policiais militares iniciaram protestos em frente ao batalhão de alguns bairros do Rio de Janeiro. Nessa sexta-feira, os policiais dos batalhões da Tijuca, Olaria, Jacarepaguá, Recreio e Mesquita tiveram dificuldades para sair. O secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, garantiu que mesmo com os protestos, o policiamento nas ruas não está sendo afetado.
Obrigada, Cláudio, pela sua participação. Você pode mandar também sua opinião na página do Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Política.
O presidente Michel Temer indicou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal, ocupada anteriormente por Teori Zavascki.
Ele foi autorizado a ficar afastado por 30 dias até ser sabatinado no Senado, para que, segundo informou a assessoria, não sejam misturados assuntos do Ministério com a sua indicação. Pela regra, o ministro tem que se desfiliar do partido político, o que já aconteceu. Sua saída do PSDB foi anunciada essa semana pelo senador Aécio Neves.
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denunciou o ex-governador do estado, Sérgio Cabral, e o empresário Ike Batista, e pediu pena superior a 40 anos de prisão para os dois. Ike Batista responde pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, e Sérgio Cabral por dois atos de corrupção passiva, dois de lavagem de dinheiro e evasão de divisa, e organização criminosa.
Segundo o Ministério Público Federal, o escritório da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, esposa de Cabral, Adriana Anselmo, recebeu R$1 milhão em propina. O pagamento foi feito pela EBX, uma das firmas do conglomerado de Ike Batista.
O presidente Michel Temer terá 24 horas para dar mais informações ao Supremo Tribunal Federal sobre a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O pedido foi feito pelo ministro Celso Melo e as informações servirão como base para o ministro decidir sobre as ações movidas pela Rede Sustentabilidade e pelo PSOL, que contestam a nomeação de Moreira Franco.
Moreira Franco foi citado na delação do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, na Operação Lava Jato. O ex-governador do Rio de Janeiro disse, após tomar posse como ministro, que a nomeação teve como objetivo fortalecer a presidência.
A ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia, morreu na última sexta-feira após 10 dias internada por conta de um acidente vascular cerebral. O velório aconteceu no último sábado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, São Paulo.
Na cerimônia, o ex-presidente Lula comentou sobre as investigações da Operação Lava Jato e disse que Marisa morreu triste, em suas palavras, pela canalice, imbecilidade e maldade que fizeram com ela.
Esporte.
E agora você fica sabendo das novidades do esporte com o Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. E bom, a temporada já começou oficialmente para os times paulistas, mas o mercado da bola não para. Ontem o Palmeiras oficializou a contratação do centroavante colombiano Miguel Borja, que estava no Atlético Nacional e foi considerado o melhor jogador das Américas em 2016. O jogador vai assinar contrato de 5 anos com o Verdão, e é mais um reforço de peso para o elenco alviverde nesse ano. O Palmeiras vai a campo para pegar o Ituano fora de casa pelo Campeonato Paulista, domingo, às 7h30 da noite. O São Paulo também anunciou a contratação de um novo centroavante para seu plantel. O argentino Lucas Prato, que estava no Atlético Mineiro, chega para suprir uma posição de carência no clube paulista, que já é considerado a maior contratação da temporada pelo tricolor. O time entra em campo contra a Ponte Preta, no domingo, às 5 horas da tarde, pelo Paulistão. O meia Jadson foi apresentado oficialmente hoje à tarde como novo reforço do Corinthians. O jogador revelou em sua entrevista que recebeu propostas salariais maiores de outros clubes, mas que priorizou o retorno ao timão. Jadson já treina com o elenco alvinegro e busca entrar em forma para poder estrear pelo clube o mais rápido possível. O timão recebe amanhã o Santo André pelo Campeonato Paulista às 9 horas da noite. Já o Santos, depois da grande goleada por 6-2 sobre o Linense na estreia do campeonato, volta a campo domingo contra o Red Bull Brasil às 11 horas da manhã.
Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, som da comunicação.
Panorama.
Rádio Fapcom, o som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Mãe, essa é a Ju, a minha namorada.
Oi, Ju, tudo bem?
Tudo.
É a primeira vez que namora?
Não, antes teve o Marcinho, ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era...
Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br.
Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega.
Fapcom, excelência reconhecida.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama.
6h26 e essa semana perguntamos para você, ouvinte, quais medidas de controle o governo deve tomar para que a crise de segurança pública não se alastre pelo país? A nossa ouvinte, Lana Linhares, respondeu: que o governo possa pagar melhor nossos policiais para que eles saiam para trabalhar com mais dignidade.
Obrigada, Lana, pela sua participação, e você pode mandar sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom. Cidade. A mobilidade urbana em São Paulo é um grande desafio para o governo estadual e também para a atual gestão da capital paulista. A maior cidade do país tem 12 milhões de habitantes do total de 200 milhões de todo o estado. E segundo informação da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitana, quase 8 milhões dessas pessoas usam os trens e metrôs.
O cidadão paulista chega a ficar horas dentro dos transportes públicos para ir ao trabalho e voltar para casa. Apesar do uso do carro diariamente ter diminuído nos últimos anos, a situação dos transportes públicos ainda tem muito a melhorar.
No quesito ônibus, são 15 mil em toda a cidade, segundo o site da cidade de São Paulo. Apesar das faixas exclusivas e a modernização de ônibus superior articulados, com ar-condicionado e acesso Wi-Fi, o passageiro encontra suas dificuldades. A estudante de jornalismo, Jaqueline Oliveira, conta sua experiência quando usa o transporte público.
Eu sempre peguei ônibus para ir para o centro da cidade e geralmente eu passo uma hora e meia, duas horas dentro do ônibus. E não é em estado confortável, não. Porque geralmente é no horário de pico, de manhã ou na volta para casa. Além do trânsito, o ônibus é lotado e eu acho que a gente se cansa mais. Nesse percurso, que é de uma hora a duas horas, uma hora e meia, duas horas no ônibus do que no trabalho, seja lá para onde a gente for.
O novo secretário de Mobilidade e Transportes, Sérgio Avelada, falou em entrevista ao canal Bike Legal sobre os projetos para melhoria no sistema de ônibus.
O nosso grande foco é fazer com que o transporte público melhore. Nesse aspecto, o que está em pauta? A licitação do sistema de ônibus. Nós já estamos começando a revisar o trabalho que foi feito pela administração anterior. Vamos utilizar o que eles fizeram como base. O foco da revisão é obter o máximo de qualidade com a maior eficiência possível e buscar outras fontes de financiamento desse sistema de transporte. Por exemplo, os terminais de ônibus podem ser uma grande fonte de geração de recursos para financiar o transporte. Do ponto de vista da gestão do sistema viário, primeira prioridade é a segurança da locomoção na cidade de São Paulo, diminuir a letalidade, diminuir o número de acidentes, fazer com que as pessoas se locomovam com menos riscos e tentar, com este valor de segurança fundamental, melhorar a fluidez.
Os trens e metrôs da cidade também são um problema na vida do paulistano. No horário de maior movimentação, fica impossível chegar rápido em casa.
O estudante de comunicação, Nailson Costa, de 27 anos, leva cerca de 2 horas entre o trajeto de casa até o trabalho.
Meu nome é Nailson Costa, tenho 27 anos, moro na zona sul de São Paulo, Capão Redondo, e trabalho na zona oeste, na Barra Funda. O trajeto da minha casa até o trabalho dura em torno de 2 horas, isso dependendo do dia, porque se chove, esse tempo tende a aumentar, porque os trens circulam com velocidade reduzida e o fluxo de pessoas no transporte público tende a aumentar também muito. Então, é bem desgastante esse percurso, ficar 2 horas em pé dentro do trem, dentro dos ônibus. Houve dias que eu tive que sair de casa com 1 hora de antecedência, porque eu tinha uma reunião na agência, e mesmo assim acabei chegando atrasado. Então, para quem mora no extremo da zona sul de São Paulo e trabalhar mais para o centro, zona oeste, é bem complicado fazer esse trajeto.
Em 2016, o governador Geraldo Alckmin adiou mais uma das obras de extensão das linhas do metrô. A linha 6 Laranja, que ligará a Brasilândia, na Zona Norte, ao centro, só será entregue em 2021, com um ano de atraso.
Outra obra que teve paralisações foi a do monotrilho, da linha 17 Ouro, que ligará o aeroporto de Congonhas ao Morumbi. Ela foi paralisada em 2015 e só foi retomada em junho de 2016. Já quando falamos em ciclovias, São Paulo ganhou 400 quilômetros delas, em toda a cidade. Essa foi a maior promessa da gestão do prefeito Fernando Haddad.
No último ano de mandato, a promessa se cumpriu e agora a nova gestão tem um compromisso de rever o que foi feito e implantar melhorias. Sendo São Paulo uma vitrine para o Brasil nesse quesito, a maior cidade do país tem o compromisso de avançar na sua mobilidade urbana para ser motivo de orgulho para seus habitantes. São 6h32.
A voz do ouvinte.
E essa semana perguntamos para você, ouvinte, quais medidas de controle o governo deve tomar para que a crise de segurança pública não se alastre pelo país?
O nosso ouvinte, Vanderlei, comentou: mudar as leis, mudar a Constituição, fazer valer a justiça, mudar a polícia militar, civil e federal, sendo todas uma polícia só, e criar plano de carreira, mais treinamento e investimento, mais filosofia, educação e ética nas escolas.
Obrigada, Vanderlei, pela sua participação, e você pode mandar sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/rádio. São 6h32.
As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, acabam nesta sexta-feira.
No total, são 150 mil vagas abertas nesta edição. Também já passam a vigorar as novas regras que prevêem limite de financiamento de R$5.000 por mensalidade.
Para fazer a inscrição, até 11h59 da noite, acesse fiesseleção.mec.gov.br. São 6h33. Política. As reformas trabalhistas e da Previdência são as mais importantes propostas do atual governo e o relator quer apresentar o parecer até o mês de março. Confira na reportagem da Rádio Agência CBC.
O relator da reforma da Previdência quer apresentar o relatório até o próximo mês. A Câmara instalou nesta quinta-feira as comissões que vão analisar as mais importantes reformas propostas pelo governo federal neste ano, a da Previdência e a Trabalhista. O relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia, do PPS, disse que espera apresentar o texto sobre o tema na segunda metade de março. O relator contou que estão previstas 8 audiências públicas para debater a reforma.
É como eu já disse várias vezes, eu venho para esse debate com o coração aberto e com o propósito de convencer e de ser convencido, na base do argumento. Então, se vai mudar, se não vai mudar, obviamente que vai depender de como se conduz as reuniões e do convencimento de cada um dos parlamentares.
Eleito presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, do PMDB, acredita que até abril será possível votar a reforma da Previdência na comissão especial.
Eu penso que final de março, início de abril é possível. Nós vamos fazer um trabalho constante, no mínimo 2 reuniões por semana. Nós temos que trazer para o debate as várias opiniões contraditórias que existem a respeito do tema, para que a partir daí os deputados possam formar suas convicções e votar em conformidade com elas.
Já a oposição reclama que o tempo é curto para que a sociedade conheça a matéria, como argumentou Alessandro Molon, do Partido Rede.
Em primeiro lugar, a nossa estratégia é permitir que a sociedade brasileira entenda o que está acontecendo e acorde. Se os brasileiros e as brasileiras entenderem o que estão tentando fazer aqui, as ruas e as praças do Brasil vão ser tomadas por pessoas que vão dizer: não aceitamos que metam a mão no nosso bolso.
A reforma também enfrenta resistência dentro da base governista. Deputados do PTB e do Solidariedade, por exemplo, articulam apresentar emendas para mudar pontos do texto. A reforma da Previdência proposta pelo governo prevê idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e 49 anos de contribuição para que o segurado tenha uma aposentadoria integral, entre outras mudanças. Somente os militares estão excluídos da reforma. O governo alega que a medida é necessária para combater o atual déficit da Previdência. Também foi instalada nesta quinta-feira a Comissão da Reforma Trabalhista. O relator escolhido foi o deputado Rogério Marinho, do PSDB. O deputado defende a proposta do Executivo, mas diz que ainda é possível fazer alterações.
Aí nós vamos avaliar. Eu acho que o espírito da lei está correto. Se houver alguns pontos a serem retirados, vão ser muito mais questões processuais ou questões menores. É o espírito da lei, nós concordamos com ela.
A reforma trabalhista prevê que a negociação entre trabalhadores e patrões possa prevalecer sobre a atual legislação em 12 pontos. Entre eles estão do parcelamento das férias, da mudança no intervalo de intrajornada, da jornada de trabalho e da ampliação do prazo para contratos temporários de trabalho. Tanto a Comissão da Reforma da Previdência como a trabalhista voltam a se reunir na próxima terça-feira. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Tempo e temperatura.
O fim de semana será de sol e chuva na capital paulista. No sábado, a chuva será entre a tarde e a noite, com máxima de 31 graus e mínima de 19.
No domingo, o sol estará presente na parte da manhã, mas a tarde será de chuva. À noite, o tempo fica aberto, máxima de 32 graus e mínima de 20.
Fapcom.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque do Carmo.
Pela Cidade.
Localizado na zona leste da cidade, o Parque do Carmo é mais um lugar de São Paulo para curtir com a família. A área verde tem vegetação remanescente da Mata Atlântica, com 135 espécies da fauna nacional. Além de toda a área de recreação e esporte, como campo de futebol e ciclovias, lá você também pode visitar o Museu do Meio Ambiente e ver monumentos em homenagem à imigração japonesa. Desde 1978, acontece no parque o Festival das Cerejeiras, para comemorar a florada da árvore que é símbolo do Japão e se tornou marca da comunidade da região. A tradição oriental chamada Hamani diz que as pessoas devem se sentar sob as cerejeiras e contemplá-las por um longo período. E é isso que acontece todos os anos. Dezenas de pessoas visitam o local para apreciar as árvores que se tornaram tão populares na cidade. O parque fica na Avenida Afonso de Sampaio e Souza, número 951, em Itaquera, e funciona todos os dias das 5h30 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, ligue 2748-0010. 2748-0010.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. São 6h39.
O Maximus Festival divulga o line-up completo e promete dia inesquecível para os fãs de rock. O evento marcado para o dia 13 de maio de 2017 trará nomes como Linkin Park, Headliner e também atrações como Slayer, Ghost, Rob Zombie, Dead Fish, Oitão, entre muitos outros. O festival vai acontecer no Autódromo de Interlagos e conta com entradas a partir de R$ 220,00 que estão à venda pelo site Live Pass e com alguns lotes já esgotados.
Uma das grandes estreias no cinema dessa semana é o tão aguardado 50 Tons Mais Escuros, o filme que é a adaptação do segundo livro da trilogia de E. Lee James, iniciada em 50 Tons de Cinza, traz agora uma Anastácia incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey e decide terminar o relacionamento, o que ocasiona toda a trama da história.
Na lista de estreias, temos também A Cidade Onde Envelheço. O filme, que foi o grande vencedor da 49ª edição do Festival de Brasília, é brasileiro e conta a história de duas jovens portuguesas que deixam seu país para morar no Brasil. O longa arrancou risadas do público em Brasília com as observações das jovens amigas sobre as peculiaridades do país.
Está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil a exposição Erving Room, O Corpo é a Casa. A mostra é uma série de trabalhos do artista austríaco que discute o corpo humano em suas camadas físicas, psicológicas e espirituais. O artista representa uma casa como algo que protege o ser humano, sendo eles uma residência obesa, um vaso sanitário magro e outros objetos que ocupam o espaço do CCBB. A exposição fica em cartaz até 3 de abril. O CCBB fica na rua Álvares Penteado, número 112, no centro. Funciona todos os dias, exceto as terças-feiras. Para mais informações, acesse culturabancodobrasil.com.br.
O evento solidário Carnaval Animal acontece neste domingo, dia 12, na República. Uma festa ao ar livre que traz feira vegana com várias opções salgadas e doces, oficinas, atividades para as crianças e também vai contar com desfile de fantasias com cães para adoção e uma feira de adoção de animais especiais. O festival acontece na rua General Jardim, entre os números 228 e 290, o mesmo lugar onde está localizada a ONG Associação Natureza Informa, realizadora do evento. Todo o local estará fechado para o festival e tem entrada gratuita.
Em fevereiro, completa 19 anos da morte de um dos maiores cantores brasileiros, Silvio Caldas. Confira a reportagem especial da Rádio Agência BC. São 6h43.
Há 19 anos, morria em Atibaia, no estado de São Paulo, Silvio Antônio Narciso de Figueiredo Caldas, ou simplesmente Silvio Caldas, considerado um dos maiores cantores brasileiros.
Adeus da minha rua, tem os olhos onde a lua...
Silvio Caldas nasceu no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 1908. O contato com a música aconteceu dentro de casa. O pai, dono de uma loja de instrumentos musicais, também compunha valsas, foxes e sambas e sempre recebia amantes da música. Nestas visitas, o menino chamava atenção pelo gosto de cantar. Aos 5 anos, já cantava em teatros. Em 1927, aos 19 anos de idade, foi se apresentar na rádio Mairink Veiga. 3 anos depois, gravava seu primeiro disco, Faceira, tendo como padrinho Ari Barroso. Logo se tornou conhecido por interpretar sambas. Silvio Caldas se transformou, ao lado de Orlando Silva, Francisco Alves e Carlos Galhardo, em um dos cantores de maior sucesso da chamada Época de Ouro da MPB.
Minha vida era um palco iluminado.
Ao fazer parceria com o compositor Orestes Barbosa, demonstrou seu talento para a seresta, gênero musical que promoveria o artista em todo o Brasil. Nesse estilo, se destaca a gravação de Chão de Estrelas. Em 1938, foi eleito cidadão samba, ao cantar As Pastorinhas de Noel Rosa e João de Barro. Essa música faz sucesso até hoje nos bailes carnavalescos. Outras canções que viraram sucesso na voz de Silvio Caldas foram Minha Palhoça, Arranha-Céu, Da Cor do Pecado, A Jardineira e Faceira. No fim dos anos 60, Silvio Caldas se recolheu em seu sítio na cidade de Atibaia, diminuindo o ritmo de apresentações. Sua última gravação foi em 1995, quando participou do CD Songbook Ari Barroso. Silvio Caldas morreu aos 89 anos, em consequência de uma parada cardiorrespiratória provocada por uma anemia profunda. O cantor foi sepultado no cemitério Parque das Flores de Atibaia. História Hoje, sonoplastia de Messias Melo, produção de Renato Lima e apresentação de América Melo.
Parecia um estranho festival.
Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.
E o panorama fica por aqui com produção, roteiro e locução de Carolina Costa, Nicolas Ramolo e Samanta Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom. Agradecemos sua audiência.
Até a próxima sexta. Panorama.
Rádio Fapcom, o som da comunicação.